Esse é o Mad Marketing Schoolcast, o podcast da Mad Marketing School, a comunidade online que ajuda você a crescer sua presença onde 100 milhões de brasileiros estão, na internet. Discutimos exatamente como alcançar mais pacientes usando essa ferramenta de forma ética e estratégica. Entrevistaremos empreendedores e experts. Você terá os insights que precisa para entrar em ação. Aqui nenhum médico é deixado para trás. Então, sinta-se em casa e junte-se a nós.
Olá, está no ar mais um episódio do Mad Marketing Schoolcast. Sou Flávio Quinalha e esse é o primeiro podcast do Brasil especializado em marketing digital e negócios médicos. Inspiração para você ouvir e agir. E hoje eu conversei com o Marcelo Furtado. O Marcelo, ele é diretor comercial da Raweb, uma empresa que ajuda tanto profissionais liberais como empresários a empacotar o seu conteúdo na internet de modo a promover, levar esse conteúdo a quem precisa e fazer disso algo que traga retorno, que seja rentável para quem produz e ajude muito quem precisa desse conteúdo. Então vamos lá, vamos conversar com o Marcelo. Ele abriu o jogo e mostrou muita coisa que nós médicos podemos aplicar na nossa realidade, no nosso marketing. Então não saia daí, porque está começando o episódio de número 2 do Mad Marketing Schoolcast. Bom, vamos lá. Estou aqui com o Marcelo. E o Marcelo, eu já conheço de ouvir falar há mais ou menos uns 2, 3 anos. E o que eu ouvi de referência do Marcelo, sempre o Marcelo Furtado, foram sempre referências boas de que o Marcelo consegue ajudar uma pessoa que tem um conhecimento, que tem algum tipo de expertise, que é um expert em algum assunto, e como essa pessoa poderia colocar, publicar esse conteúdo na internet, de modo a todo esse conteúdo chegar nas pessoas certas, que são as pessoas que ele pode ajudar, e transformar isso daí em um negócio que seja rentável, que ao mesmo tempo traga orgulho para quem faz, para o expert, né? E seja de extrema utilidade para quem está ouvindo. Então, assim, isso foi o que eu ouvi do Marcelo antes de eu conhecê-lo pessoalmente. E já agora, há quase um ano, praticamente, eu conheço pessoalmente. Estou aqui com ele hoje para conversar sobre um pouquinho, né, sobre isso daí que eu acabei de falar. E trazendo, lógico, para a nossa realidade, para a realidade do médico, e o médico sendo esse portador desse conteúdo que ajuda as pessoas e os potenciais pacientes. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo, é uma alegria muito grande ter você aqui nesse episódio do podcast.
Oi, Flávio, tudo bem? Um prazer, cara, estar aqui conversando com você, conversando para a sua audiência de médicos. E é exatamente isso que você falou, né? Hoje eu sou Marcelo Furtado, diretor comercial da Raweb. Então, Flávio, a gente acredita, a Raweb, e eu particularmente acredito muito, que a revolução da internet só está acontecendo. E a gente não precisa perder tempo e nem dinheiro mais hoje com coisas que a gente não sabe e que a gente não precisa fazer para conseguir resultados extraordinários. Então, existem maneiras, e a partir do conhecimento, a partir da própria expertise de cada um, a gente consegue impactar a vida de muitas pessoas, né? E consegue transformar isso em resultados, em orgulho, em transformação mesmo. Então é isso que a gente acredita e é isso que a empresa Raweb hoje ela defende, né? A linha que a gente defende.
Legal, Marcelo. Maravilha, maravilha. E trazendo então para o nosso contexto, né? Para o contexto do médico, e para a gente já quebrar assim, alguns mitos, certo? Porque muitos médicos falam, poxa, o que que eu vou falar, né? O que que eu vou publicar de conteúdo, pode, não pode, mas uma coisa é fato. Eu queria saber assim, de você, como que o médico, vamos supor que eu abri o consultório, já tem um tempo, ou estou iniciando agora, e quero ter aí uma presença online, certo? Como que eu faço para começar a gerar valor, certo? Através de conteúdos, como que funciona isso, Marcelo?
Ah, legal, legal. Essa é uma dúvida bem comum, Flávio. E basicamente, a gente começa a gerar valor, as pessoas começam a entender o valor pela reciprocidade, né? Imagina que o médico, ele tem um conteúdo, ele tem um conhecimento, né, muito específico e muito valioso. E as pessoas que não são da área, elas precisam disso, né? Elas precisam disso. E quando você ajuda ela dessa forma, quando você entende a necessidade dela, e o médico faz isso de uma forma muito, vamos dizer assim, categórica e muito gloriosa, né, já no atendimento normal na clínica, quando você ajuda ela dessa forma, a internet pode ajudar a pulverizar, ampliar essa mensagem, ela se sente recíproca, entendeu? Então, a forma de você gerar valor na internet é que as pessoas acham, ver um marketing como propaganda, né? E nesse sentido, é totalmente diferente. O marketing, ele não vai funcionar como propaganda. É um marketing que não parece anúncio, não parece propaganda. É basicamente você dar conteúdo, você entender quais são as necessidades, as reais necessidades do paciente ou do seu potencial cliente, né? E você suprir essa necessidade com conteúdo. Então, é pegar isso e transformar aí em algo relevante para ele. Ele tem dúvidas, você conhece essas dúvidas. Então, você produz um conteúdo que vai de encontro a isso e ele vai se sentir grato a você por esse conteúdo, por essa informação que você está dando para ele. E a partir disso se inicia um relacionamento, né? E quando ele precisar de algum serviço médico, por exemplo, quem que vai estar na cabeça dele? É você. Então, obviamente, existe um processo para você fazer isso, nada complexo, mas é basicamente você ajudar as pessoas, né? Elas vão se sentir recíproca a isso e quando elas precisarem de alguma coisa, você vai estar na cabeça dela. Então, a gente está falando aqui de gerar valor não por propaganda, e sim por ajudar as pessoas, e sim por conteúdo, conteúdo de valor, que é relevante, algo relevante para elas. Isso tem diversas formas de fazer hoje. Os vídeos, por exemplo, hoje são muito bem cotados, né? Os vídeos têm um resultado muito bom, muito positivo. Então, acredito que seja isso. A forma de gerar valor mais simples hoje na internet, mais efetiva, é você dar algo de extrema relevância para o seu paciente ou para o seu potencial cliente. E ele vai se sentir grato a isso.
Certo, e não é isso mesmo, né? A gente tem aí alguns bons exemplos já online e uma série de maus exemplos também, mas a gente quer focar aqui no que é bom, no que pode, certo? Nesse imenso que eu costumo falar, nesse oceano azul que existe aí para o médico navegar. E você comentou, Marcelo, eu queria só ressaltar bem isso sobre marketing. Esse termo, ele não é tão bem recebido dentro, né, da medicina. Eu acho que seria aqui um momento interessante a gente reforçar um pouquinho isso, de que o que seria o marketing para o médico? A gente traduzindo isso, tá, em forma ali do conteúdo e da educação. Você já comentou a relação marketing, propaganda, mas o que você poderia falar para desmistificar isso e o médico passar a usar o marketing de uma forma sem peso, de uma forma tranquila, de uma forma sem achar que está fazendo algo contra os princípios dele.
Sim, basicamente, Flávio, existem algumas etapas que qualquer processo de compra, vamos dizer assim, qualquer nicho, qualquer produto, qualquer serviço que é vendido, ele passa por algumas etapas. E cada uma dessas etapas é a etapa que o comprador passa. Ele passa aí de um momento que ele está tranquilo aprendendo sobre o problema dele ou aprendendo sobre uma solução, até o momento que ele compra e que ele vai avaliar o produto. Em cada uma dessas etapas, existem necessidades bem categóricas e bem pontuais, tá? Então, nesse sentido, o marketing normal, o marketing tradicional, ele entra como uma publicidade para cada uma dessas etapas ou pegando o cara lá no final quando ele está pronto para comprar. Na educação, como a gente está falando aqui, e é o caminho mais vantajoso e mais oportuno para o médico, é você educar o seu potencial cliente em cada uma dessas etapas com conteúdo. Então, vamos para fazer uma analogia para ficar até um pouco mais visual isso para as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Imagine que uma pessoa tem, sei lá, ela tem uma dor nas costas. Você me corrija, tá, Flávio, se eu estiver falando alguma coisa que não se enquadra aí na medicina. Mas, enfim, a pessoa tem uma dor nas costas e ela um dia ela acorda com dor, e aí dói, acorda cedo com dor, ela acorda, dá aquela dorzinha nas costas, mas no outro dia passa, ela fica tranquila ainda. Ela está aprendendo sobre um problema que ela possa ter aí na coluna. E aí, no outro dia, daqui a 2 semanas, ela acorda com uma dorzinha também, toma um remédio e passa a dor e tranquilo. Daqui a 3 semanas ela tem uma dorzinha de novo. Aí passa a dor e ela toma. Ela está aprendendo sobre esse processo, sobre esse incômodo que ela tem. Aí chega um dia específico que ela acorda e a coluna dela está travada, por exemplo. E ela não consegue levantar da cama. Nesse momento, ela reconhece que ela tem um problema e ela passa de um estágio de tranquila para um estágio de incomodada. Então ela reconhece: nossa, eu não consegui levantar da cama, eu tenho um problema, eu preciso resolver isso. Entendeu? Nesse momento, ela tem uma necessidade muito pontual. Ela tem necessidade sobre o problema que ela tem. Então é comum que essa pessoa, por exemplo, ela vai buscar no Google, né? Isso é muito muito normal, né? Dor na lombar ou dor nas costas do lado inferior direito. E ela vai entrar no Google, ela vai achar diversos conteúdos, conteúdos bons e conteúdos ruins, às vezes a maioria são conteúdos ruins, enfim. E ela vai começar a aprender sobre isso. Nesse momento ela reconheceu que ela tem um problema. Nossa, travei a coluna. Isso não é normal. Eu tenho um problema, eu preciso buscar sobre isso. E ela começa a buscar sobre o problema dela. E aí ela passa para um terceiro estágio, que é um estágio de pesquisadora. E aí ela começa a avaliar algumas soluções que existem. Entendeu? Então ela vê que ela tem um problema ali, aí vai aparecer diversas coisas, né? Vai aparecer que tem, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo, pode ser aquilo mais. E ela começa a ver o que é mais plausível para o caso dela, né? E ela vê lá que ela precisa ir num médico, por exemplo. Ela precisa ir num médico porque o médico é a pessoa mais indicada para isso que ela tá sentindo, né? E aí ela passa por uma quarta etapa que ela vai começar a comparar quem são os profissionais, os médicos que podem melhor atender ela. Dados os critérios, né, que ela tem sobre localização que o médico tá, enfim, se já tem alguma indicação, se tem alguma confiança nesse profissional de mercado, enfim, e ela passa para essa etapa de comparadora. Ela começa a comparar um profissional, um produto ou um serviço ali. E aí, nessa comparação, ela vai se deparar com alguns números de objeções, que são subjetivos e são pessoais, né? Por exemplo, preço, confiança, se essa pessoa é longe, se essa pessoa está perto a mim ou não, enfim. E se ela superar essas objeções, ela vai vir a comprar esse serviço, ela vai vir a virar um cliente, né? Um paciente, nesse caso. E após ela virar um paciente, ela se torna uma avaliadora. Ela vai avaliar positivamente ou negativamente, dependendo de como for o serviço que ela recebeu, né? Se ela recebeu um serviço bom, obviamente ela vai falar bem sobre isso. Se ela recebeu um serviço ruim, ela vai falar mal. Então, basicamente, esse é o processo natural da compra, e ele acontece em qualquer processo de compra, né? Você vai comprar uma TV, funciona dessa forma. Claro, mais acentuado ou menos acentuado, dependendo do nicho de atuação. Mas funciona assim. Em cada um, percebe que cada uma dessas etapas, a pessoa ela tem uma necessidade específica. E você, como um profissional educador, você pode educar a pessoa nessa etapa, entendeu? Por exemplo, quando ela tem uma dor ou quando ela está procurando sobre essa dor. Se você tivesse um canal com conteúdo falando sobre isso, se você fosse especialista, você poderia guiar essa pessoa da melhor forma para ela resolver esse problema. Entende? Então, o marketing ele entra de uma forma natural e de uma forma recíproca, né? Porque você não está fazendo propaganda de você, mas sim você tá, não se trata de você, não se trata do seu serviço, se trata da pessoa e do que ela precisa, entendeu? Então você está ajudando ela, obviamente a partir do seu conhecimento, que você estudou muito para isso, você tem know-how, você tem autoridade para falar disso, e você está ajudando de uma forma ética, de uma forma legal, né? E ela vai se sentir recíproca, e se ela precisar do serviço, obviamente você vai ser a primeira opção na cabeça dela. Então, é muito efetivo isso, né? É uma educação, na verdade, não é uma propaganda, é muito diferente.
Sim. O processo todo ele é fundamentado, né, na educação e na informação, né? E aqui entra, então, Marcelo, aquele aspecto, né, de entender bem, né, do médico entender bem quem é a pessoa que ele pode ajudar, né? E aqui acaba entrando num outro ponto, que você já mencionou, que são aí as etapas, né? Que seria as etapas, que é um ponto que eu queria falar com você, as etapas de compra na medicina. Mas quando a gente usa esse termo, etapas de compra na medicina, talvez fica um pouquinho difícil de entender, porque a palavra também compra e venda, né, na medicina, ela é um pouquinho difícil de digerir. Então, o que que você poderia dizer, né? Eu acho que daria para a gente trocar as etapas de compra, né, talvez, pela a jornada de decisão, não é isso? Na medicina, a jornada de decisão, né? Que na verdade a compra vai ser a decisão, né? Na medida que aquele paciente decide ir até o médico, ele vai, lógico, pagar pelos serviços médicos prestados pelo profissional médico. Então, tudo isso, né, que você pontuou ali, você usou a dor nas costas, né, primeiro ela estava lá tranquila, aí ela começou a ter as dores nas costas, aí que ela passou a incomodar, e aí ela começou a pesquisar sobre a dor, aí ela começou a ver, né, sobre sobre as soluções, e começou a comparar ali as soluções, para até ela ter uma decisão e ver os profissionais que oferecem aquela solução, né, ou aquelas soluções, para nisso daí ela decidir. E ela decidindo, passou, vai avaliar, né, depois o tratamento que ela recebeu, e se ela gostou ou não, de uma maneira ou de outra, ela vai acabar promovendo, né? E aí ela coloca nas redes sociais, aí ela fala bem para amiga, para o amigo, para o parente, certo? Então, só repassando aqui, essa seria a jornada, né? Essa seria a jornada de decisão, certo?
Certo, certo. É o processo que a pessoa passa até ela decidir, né, de fato, ela validar aquela ação que ela precisa fazer. Resolver o problema que ela tem, né? Validar pela solução que ela precisa.
Legal, maravilha. E usando esse contexto que você usou, Marcelo, da dor nas costas. Então, geralmente quem trata, né, de dor nas costas, né? Quem consegue avaliar bem isso é o ortopedista. Então vamos supor que eu sou um ortopedista, tenho meu consultório e decidi ir para a internet, certo? Dentro desse contexto aí de gerar valor com conteúdo e educação, vamos pegar aqui duas etapas dessa jornada, certo? Por exemplo, vamos pegar a etapa tranquila, certo? E a etapa de pesquisadora, certo? Que tipo de conteúdo, para ficar mais claro, assim, que tipo de conteúdo seria um conteúdo dessa etapa tranquila? Para eu poder atingir, né? Para eu poder chegar esse. Para eu chegar nessa pessoa que está tranquila, né?
Na etapa tranquila, Flávio, a pessoa, o potencial paciente, ele está buscando sobre o problema, entender mais sobre o problema que ele tem. Então ele vai buscar lá sobre dor nas costas, do lado tal, por exemplo. E aí ele vai se deparar com, sei lá, hérnia de disco, com algum outros problemas que ele poderia ter, que poderia ser causa dessa dor, né? E você poderia, nesse momento, educar ele quanto, por exemplo, hérnia de disco. O que que leva? Quais são as causas de como aliviar a hérnia de disco? Como tratar a hérnia de disco? Como entender um teste, por exemplo? Você poderia, direcionar ele para ele entender mais sobre esse problema. O que que isso vai causar na vida dele? Se ele não tratar, como que ele poderia tratar isso? Qual que é a melhor opção? É claro que nesse momento existem, algumas, vamos dizer assim, algumas recomendações. Que o médico sabe que só o médico pode fazer sobre isso. Então, você educar ele quanto a esse problema que ele vai estar procurando. Nessa primeira etapa de incomodado, ele vai estar procurando sobre o problema, entendeu? Então, ao meio de muita informação que existe, ele encontrando uma informação que é profissional e que é uma informação certa, que tem um profissional, um respaldo profissional por trás, isso vai dar segurança para ele, entendeu? Então, são conteúdos que aparentemente para os médicos são simples e básicos, né? Mas para o paciente, é uma coisa que muda muita coisa. Então, alguma recomendação, um pouco mais sobre aquele potencial problema, né? Ele entendendo isso vai fazer toda a diferença já nesse caminho. Para ficar um pouquinho mais pontual, isso que você perguntou, o que que ele poderia dar de conteúdo? Imagine um guia, dando um exemplo aqui, sobre má postura. Como combater a má postura no ambiente de trabalho. Imagina que você, como você falou, a princípio você precisa conhecer quem é essa pessoa, né? Então, se a gente está falando de um profissional que ele tem, trabalha muito carregando, fazendo força, e isso pode lesionar a coluna, por exemplo, a gente poderia ter um guia de como combater a má postura no ambiente de trabalho, alguma coisa nesse sentido. E aí ele, procurando sobre isso, e procurando sobre esse problema, ele vai se deparar com isso, e ele vai ter alguma uma espécie de ajuda para o caso dele, né? Então poderia ser algo nesse sentido.
Entendi, entendi. É, justamente, né? Ele está lá tranquilo e ele vê um conteúdo que ele se identifica. Fala, olha, se você é uma pessoa que trabalha com esforço físico, esteja atento com as 5 principais causas de problemas relacionados à coluna que pode te afastar perigosamente do trabalho, por exemplo. Né? Então ela vê aquilo e fala, poxa, ela se identifica, eu trabalho com isso. E tá, então ela está tranquila, não está tendo a dor, mas ela vê lá que ela se insere naquele contexto, daquele conteúdo, e ela passa, às vezes, se ela começar a sentir a dor, ela vai ficar incomodada e vai passar a pesquisar mais sobre a dor que ela está sentindo, só que ela ainda não sabe que aquela dor pode ser um problema. E aí um problema específico, por exemplo, que você falou, hérnia de disco. Certo? Então ela já avançou já nessa jornada, né? E aí, então, aí o pesquisadora, ela vai começar a pesquisar já não mais só sobre a dor nas costas. Dor nas costas é o genérico. Ela vai começar a pesquisar, por exemplo, sobre hérnia de disco. E aí, se o colega, né, se o médico tem conteúdo sobre hérnia de disco, ele vai ser, ele tem uma tendência de ser fonte de ensino para essa pessoa que está pesquisando. É isso, não é?
Exatamente. Existem tratamentos específicos para isso, que a pessoa ela está considerando, entendeu? De acordo com o contexto que ela tem de consciência, né? Ela está considerando algumas alternativas de soluções para o caso dela. Então, por exemplo, ela está considerando uma sessão de tratamento tal, uma sessão X, uma sessão Y. Se o médico tem um conteúdo posicionado para isso, ele se torna uma fonte de referência, de informação para essa pessoa. Então, fala um tratamento possível, para dar um exemplo mais palpável.
Por exemplo, né, existe tratamento cirúrgico e tratamento não cirúrgico. Então, a maioria das pessoas tem medo de uma cirurgia. Então, assim, até que ponto, né, precisa mesmo operar? Vamos para, ah, tá, tem hérnia de disco. Puxa, eu consigo tratar sem operar ou consigo tratar, obrigatoriamente operar? Então, isso são dois conteúdos aí que dá para andar muito nisso, muito. Inclusive, satisfazendo essa ansiedade, esse medo, né, que a pessoa tem, às vezes, de uma cirurgia ou de achar que só tratando cirurgicamente vai ser a solução.
Até contornando essa objeção, né, porque, às vezes, a pessoa não conhece muito a fundo sobre esse tema, né? Então, por ela ter um conhecimento superficial, ela tem alguns, vamos dizer assim, preconceitos sobre isso, né? E essa educação, ela vem de encontro a isso, né? Ela nutre essa pessoa com informação verídica, informação real sobre aquilo. Então, ela fica mais informada e ela consegue tomar uma decisão de uma melhor maneira.
Maravilha.
Como um tratamento cirúrgico, um tratamento não cirúrgico antes. E aí, nesse momento, ela passa pro quarto estágio, né? Da comparação do profissional.
Sim, que aí é aquele que tem mais conteúdo, aquele que é mais achável, né? Se é que existe essa palavra, é aquele que ela vai ter uma tendência a se conectar. E indo agora, Marcelo, para um tema de que a internet, né, pode oferecer de uma maneira muito assertiva, né, que é a questão aí da automatização, né, de processos. E de elaboração, né, de publicação de conteúdos, da orquestração disso daí. Então, explica para o médico que está nos ouvindo o que seria isso. Quando o médico fala automação de marketing, automação de processo, o que é isso?
Resumindo, essa automatização, é você conseguir mais resultados com menos esforço. Então, a internet ela possibilita isso, né? Hoje você consegue desempenhar algumas ações sem você precisar está ali ativamente fazendo aquilo. Então você pode sequenciar uma sequência de e-mails, você pode programar os seus vídeos, enfim, existe uma série de atividades que você pode automatizar para você conseguir mais resultado, mais alcance com menos esforço. E isso gera para o médico, de uma forma geral, controle e previsibilidade, porque você tem dados sobre isso, né? Você consegue estar em vários momentos, em vários lugares, para várias pessoas diferentes, que anteriormente você só conseguiria estar presencialmente. Você só conseguiria estar lá fazendo, falando ou numa consulta. Agora, dessa forma, não. Com a internet você consegue fazer isso sem você estar ali ativamente, né? Claro, você fez isso antes, alguém programou isso para você e você, num momento, um horário que, sei lá, você pode estar fazendo outra coisa, você tem liberdade para isso, né? É como se você estivesse lá. A internet, a tecnologia te dá esse poder, né? Te dá esse poder de você conseguir estar em todos os momentos, em todo horário, mesmo que você não esteja lá naquele momento. Então, a automação, ela te gera controle e previsibilidade. Essas são as palavras-chave, vamos dizer assim, né? Então, é menos esforço, mais resultado com menos esforço. E para traduzir isso de uma forma mais simples, por exemplo, vamos dizer que a automação aqui, eu falo, vale a pena a gente citar, que ela pode ser em várias etapas, ela pode ser, na verdade, em todas as etapas de um processo, desse processo de tratamento, por exemplo. Então, a gente pode criar uma automação de um pós-atendimento, ou uma automação, por exemplo, para uma pessoa confirmar a consulta. Eu acredito que no processo médico, no processo da consulta, existe uma taxa de pessoas que não compareçam, por exemplo, na consulta.
Sim.
É uma taxa bem acentuada aí, de uma forma geral. E a automação ela poderia ir de encontro a isso e ajudar nesse processo. Como, por exemplo, a pessoa marcou uma consulta e você tivesse uma automação para lembrar a pessoa dessa consulta, para aquecer ela para a consulta, para enviar para ela as recomendações para ela ir na consulta, por exemplo. E depois que ela foi na consulta, existem as recomendações pós-consulta, por exemplo, ou pós-cirurgia. A automação poderia ajudar nisso também. Então, tudo isso, claro, obviamente, planejado, né? Planejado, o médico tem conhecimento para saber quais são as recomendações, quais não são as recomendações, enfim. Isso planejado, a gente consegue estruturar isso de uma forma automática, que a pessoa receba isso em casa e não necessariamente precisa ter alguém ali ativamente mandando, né? Toda vez, uma vez, depois outra. Isso consegue diminuir o esforço em equipe, o esforço em trabalho ativo, né? Vamos dizer assim. E os benefícios são inúmeros.
Maravilha. Realmente, à medida que a gente vai avançando, vai entendendo mais disso, a gente consegue ver que é um trabalho que é feito uma vez, né? E ele acaba se tornando um processo, que ele pode ser disparado automaticamente. Certo? Porque temos, por exemplo, vários pacientes lá, tomando esse exemplo de dor nas costas, de que às vezes é um tratamento específico. Então, ele passou em consulta, a sequência dele após a consulta vai ser guiada aí por algumas orientações. Então, de acordo com a necessidade desse paciente, é elaborada, essas informações são elaboradas e, através da automação, essas informações chegam a ele de uma forma sem o esforço que você falou, né? Porque já está lá, já está feita e geralmente funciona muito bem. E aí entra até um pouquinho aí da objetividade, que é quanto mais alinhada está a informação para o seu público, né? Para o público específico do médico, mais poderosa é, né? Quanto mais ele conhece o paciente, mais ele consegue produzir informação que o paciente fala assim: uau, essa informação foi feita para mim, isso aqui me ajudou, isso daqui resolveu o meu problema. Isso daí é feito tanto, por exemplo, para um pós-consulta, como para informar aquele paciente que está navegando lá na internet. Essa automação ela pode também levar esse pesquisador, esse paciente, desde lá da etapa do tranquilo até ele ter a decisão, porque já tem toda uma sequência, como você falou, de conteúdos, à medida que ele vai navegando, de conteúdo já programado para ele ir recebendo de acordo com esse avançar dele nessa jornada. E é isso daí, Marcelo, que você ajuda o médico a implantar, não é isso?
Exatamente, mano. Exatamente. Além de tudo isso que a gente comentou sobre controle e previsibilidade, tem um outro ponto também que é o maior, né? É um dos maiores pontos. É o diferencial, né? Porque isso, inconscientemente, o paciente, ele vê isso muito valor. Inconscientemente, ele enxerga isso como valor. É uma coisa diferente para ele. Né? Então, isso traz a satisfação do serviço. Traz a satisfação. Ele fica é uma coisa diferente, é uma coisa muito positiva para ele. Resolve o problema dele de uma maneira pontual. E conhecendo, como você mesmo falou, cada vez mais o perfil dessa pessoa, você consegue dar mais relevância para isso e surpreender essa pessoa cada vez mais, cada vez mais. A empresa, a Raweb, ela auxilia os profissionais nesse sentido, criando estratégias e soluções para que a gente consiga desenvolver toda uma estrutura que, de fato, leve valor pro potencial cliente, pro paciente, e gere crescimento, consistência e, acima de tudo, liberdade para o profissional, né? Essa é a nossa bandeira que a gente defende, a linha que a gente defende, né?
Legal, maravilha, Marcelo, maravilha. E com certeza a gente sim tem assunto para mais, para a gente pode pegar etapas aqui e expandir cada uma delas. Com certeza, então, a gente tem conteúdo aqui para próximas conversas. Já adianto que muito provavelmente teremos talvez mais um ou até mais episódios com o Marcelo. E Marcelo, uma coisa aqui então, para o médico que está nos ouvindo. Se você fosse dar uma dica, que é aquela dica assim, meu, que ninguém falou ainda para ele. Ele pensando e querendo ir para a internet de uma forma... que seja uma presença assim, online de prestígio mesmo. Qual seria a dica que você daria para ele? Aquela dica matadora.
Vai parecer até simples, mas com certeza isso, o resultado disso é enorme. A dica é, comece hoje, comece agora. Entendeu? Porque muitas vezes a gente espera muito para começar e a gente quer que tudo esteja perfeito, né? Quer que tudo esteja... eu não estou falando aqui para fazer uma coisa ruim, não. Mas... as coisas vão precisar de ajuste e à medida que você vai desempenhando e fazendo cada vez mais, você vai aperfeiçoando. É aquilo, né? O ótimo é inimigo do bom. Então, a dica maior aqui é começar hoje. Se você já conhece o seu paciente, se você já tem um conhecimento de quem é essa pessoa, começa estruturando conteúdos que vão, de fato, ajudar essa pessoa, conteúdos relevantes para ela. E não precisa ser uma coisa mega produzida, não precisa ser uma coisa super desenvolvida, que você tem um custo muito alto para fazer. Comece hoje fazendo simples, que essa pessoa com certeza vai se sentir grata a você, e à medida que você for evoluindo nesse processo, com certeza o ótimo vem. Então, acho que essa é a maior dica, é começar hoje, é o diferencial.
Maravilha, maravilha. Ótimo, Marcelo, ótimo. E vamos lá, se alguém quiser, né, se algum colega que está ouvindo quiser saber um pouco mais sobre você, um pouco mais sobre sua empresa, como te achar, como ter acesso aí a você e ao seu trabalho?
Olha, legal. Pode acessar a gente pelo howeb.com.br, howeb.com.br. Vamos colocar o link no final desse vídeo. E também nas redes sociais, Raweb Oficial, no Instagram, no Facebook, a gente está lá, à toda disposição. Alguém precisar de alguma ajuda, precisar de alguma dica, enfim, conversar um pouquinho mais, a gente está lá, é só entrar em contato, mandar uma mensagem para a gente, que a gente está 100% à disposição.
Ótimo, maravilha. Marcelo, olha, muito obrigado pela sua disposição, pela sua generosidade em compartilhar aí a sua experiência, o seu conhecimento. E mais uma vez repito, já adianto que a gente vai ter mais conversa aqui para a gente tentar produzir aí o melhor para toda para todo esse mercado, né, de médicos e para que ele possa, né, para que o médico possa aproveitar da melhor maneira essa imensa oportunidade de conseguir levar a mensagem, de conseguir levar a informação dele para o maior número de pessoas e, lógico, ele vai ter um retorno muito grande disso. Então, muito obrigado.
Maravilha, Flávio. Obrigado você pela oportunidade de a gente estar aqui conversando com essa audiência de médicos. acredito muito, defendemos muito, a medicina é uma área louvável que a gente tem, que a gente precisa valorizar muito isso. E foi um prazer imenso estar conversando aqui. E se as pessoas tiverem alguma dúvida, Flávio, ou quiserem sugerir um próximo conteúdo, como você mesmo falou, vão ter outras oportunidades para a gente conversar, para elas mandarem essas dúvidas para a gente, que a gente planeja um próximo conteúdo, um próximo podcast como esse, sobre essas dúvidas, tá certo? Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Obrigado, Marcelo. Obrigado. Forte abraço. Até a próxima, então. Sucesso.
Colega médico, não deixe de ficar atento para ouvir os próximos episódios do Med Marketing Schoolcast. Todo esse conteúdo está sendo produzido com o maior carinho para fazer com que nós, médicos, possamos entrar nessa nova era pelas portas da frente. E eu produzi um material chamado Guia Definitivo do Médico na Internet. Esse guia vai te ajudar a dar os passos iniciais e ter uma ideia para você sair na frente e começar a se posicionar na internet como expert que você é, como médico que você é, de uma maneira limpa, correta e ética. Então, faça o download e me envie um feedback. Eu quero saber o que você achou, ok? Vamos lá, junte-se a nós.
Junte-se a nós! Vamos crescer nossa comunidade. Compartilhe esse podcast com seus colegas médicos. Não perca os próximos episódios. E lembre-se, tanto sua vida quanto os seus negócios são o que você faz deles.